Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Mas, Emanuel, eu vi que ali o Educadores em Luta, o comitê do qual você faz parte, aí junto com o Partido da Causa Operária, foi um dos únicos comitês aí que tiraram fora a faixa Ratinho, né? Inclusive, eu vi todo o esforço teu aí para que vocês conseguissem tirar essa faixa, que foi uma coisa inesperada, foi muito rápido, né? Muito rápido aí a votação, as coisas todas que aconteceram, mas eu vi a sua luta ali, eu vi que vocês conseguiram tirar a faixa aí fora Ratinho e também boletins, né? Boletins aí para distribuir entre os que estavam na manifestação e também população em geral aí, denunciando aí esse crime contra o povo paranaense. Eu queria saber, Emanuel, de você, como é que está a situação da PP daqui para frente, né, nessa questão de luta, se eles estão querendo seguir na luta da rua, se eles estão pensando em divulgar material, se estão pensando em fazer faixa, e também qual que é aí o próximo passo que nós, como militantes do PCO, militantes dos Educadores em Luta, nós não vamos abaixar a cabeça, é claro, né? Quais serão os nossos passos aí em direção à luta aí para parar esse crime aí que está sendo levado adiante?
Beleza. Como você mesmo falou, né? A gente, na corrente Educadores em Luta, que é ligado ao Partido da Causa Operária, mas tem companheiros também que não são do PCO, né, são de outros grupos políticos, ou não são de nenhum grupo político, mas fazem parte da corrente sindical, né? A gente procura construir o nosso sindicato pela base, né? Então a gente sempre rejeita esses acordos por cima, essas ilusões nas instituições. A gente chama os companheiros a trabalhar no chão da escola, né? Agitar a sua comunidade local, né? Os estudantes, os professores e funcionários. E foi através dessa conduta que a gente entrou em acordo que o momento agora para a gente enfrentar a privatização era construir comitês fora Ratinho, né? Então, aqui está um dos panfletos, né? Fora Ratinho não é o fim da escola pública. Os panfletos que a gente distribuiu no dia do ato, né? Aqui atrás a gente explica, né, um pouco do que é a privatização, e aqui tem um QR Code que remete o pessoal para alguns grupos do WhatsApp em que a gente procura organizar os comitês, né? Então a gente distribuiu milhares desses panfletos ali nos dias da greve, né? A gente também fez esse panfleto para distribuir para as cidades aqui do litoral e para as cidades no Paraná, né? Teve outras organizações que não a Corrente Educadores em Luta, outras organizações que defendem a construção da APP pela base, né? Que também imprimiram material como esse, né? E a gente entende que para continuar a luta agora, nós precisamos ir até a comunidade e mostrar para a comunidade, né, a gravidade do que está acontecendo, que é o fim da escola pública, né? Isso daí vai abrir caminho para amanhã se cobrar mensalidade no ensino. Inclusive foi interessante porque uma das coisas que os deputados de oposição fizeram para não tem valor assim concreto nenhum, mas tem o valor simbólico de mostrar a intenção do governo, né? Então eles fizeram uma emenda falando assim, ó, não, o projeto vai ser aprovado, mas não pode cobrar mensalidade, tá bom? Aí os deputados do Ratinho foram lá e derrubaram essa emenda. Quer dizer, mostrando que, na verdade, eles querem cobrar mensalidade no futuro, né? Então, a ideia é que o secretário tinha lá através de vouchers, né? Que seria tipo uns cupons ali que a comunidade ganharia, tipo, cupom vale R$ 500. E aí o pai escolhe onde matricula o filho, né? É uma ideia que eles têm de criar livre concorrência entre as escolas, né? Como se fosse ideia básica do liberalismo, senão que a concorrência melhora tudo, né? Então vamos criar concorrência entre as escolas e daí as escolas serão uma maravilha. Só que o problema é o seguinte: já existe concorrência, inclusive, existe a concorrência do público com o privado também. Onde que o filho do rico estuda? Nas escolas particulares mais caras, né? Onde que o filho do pobre estuda? Na escola pública, né? Então, essa hierarquia entre níveis e qualidade escolar, isso daí vai continuar. Na verdade, talvez vai, se tudo for privado, isso vai se acentuar, né? Porque hoje em dia a escola pública, ela tem uma determinada qualidade que ainda é melhor do que uma série de escolas privadas na média, né? Você tem escolas, as melhores escolas privadas, grupos grandes, Bom Jesus, Positivo, essas coisas, elas têm uma qualidade comparada às melhores escolas públicas. Mas, na média, a escola pública é muito melhor que as escolas privadas de bairro e por aí vai, né? Então, hoje, o filho do trabalhador tem uma alternativa. Se não tem dinheiro para estudar na escola privada, tem uma alternativa com uma relativa qualidade, né? Se tudo for privatizado, isso daí vai se perder, né? Então, Foi interessante porque desmascara assim a intenção do governo, né? E o que a gente defende para continuar a luta nesse momento é que todas as escolas, todos os núcleos sindicais, existem 29 núcleos sindicais da APP espalhados pelo Paraná, né? Cada um por região. Então tem no litoral, tem em Curitiba, tem na região metropolitana, no interior, por aí vai. Então a gente defende que os núcleos montem comitês fora rachinho, não a privatização das escolas, né? Que os estudantes montem comitês também por escola, por cidade, por região, né? A ideia é que, sim, não tem nenhum comitê, monta na sua cidade. E aí, se o pessoal gostar, monta em uma escola da cidade, monta em outra escola, né? O movimento estudantil monta um, por exemplo, aqui em Paranaguá, a cidade que eu tô, né, que eu moro, foi montado um comitê de estudantes que tem 130 estudantes secundaristas, né? Um comitê fora ratinho dos estudantes, né, que reúne ali no primeiro momento os estudantes mais mobilizados em cada escola, né? Mas a ideia é que eles façam atividade, façam agitação. Inclusive, eu mandei para eles, né, esse formato aqui, para eles pegarem, usarem e fazerem do jeito que eles quiserem. Eles produziram o próprio material deles, né? Eles viram que a gente tava. Isso que é interessante, né? Quando você mostra o caminho, o pessoal pega, o pessoal que quer lutar, ele copia as melhores práticas, né? Então eles imprimiram o panfleto deles. E eles estão fazendo atividade agora com o Comitê dos Estudantes. A ideia, o que que é? É que ao fazer a atividade, os estudantes, naquela escola que queriam fazer alguma coisa, mas não sabiam por onde começar, se agrupem com os estudantes que já estão no comitê, né? Até que eles possam criar o comitê da escola deles, né? E os professores, a mesma coisa. Ah, teve lugar que teve metade dos professores em greve. Então ali, beleza, ali é tranquilo criar um comitê. Agora, teve escolas que foi tipo, tinha dois professores em greve só, escolas cívico-militares, principalmente, que é onde tem a PM e o pessoal fica mais acuado. Então, tinha dois professores só que fizeram a greve. Então, esses professores têm receio de criar um comitê, só os dois, né? Então, eles participam da atividade geral dos comitês na cidade. Mas a gente vai fazer agitação para ganhar mais professores nesses lugares, até que a escola deles possa ter um comitê específico da escola, né? E aí a ideia qual que é? Nós vamos fazer reunião com os pais, vamos discutir com os pais a gravidade desse projeto, né? Vamos chamar os pais a combater junto com a gente a política do governo, né? E isso é preciso fazer desde já, Adriano, porque o governo, ele tem um calendário, ele vai fazer uma consulta. Uma consulta mandrake, que nem ele fez nas escolas cívico-militares, que ele chamou do dia para a noite para os pais votarem, e botou lá os bate-pau deles, do MBL e tal, esse pessoal da sede aí, para assediar os pais a votarem a favor da militarização das escolas. Daí eles vão fazer alguma coisa parecida de novo. Então, o pessoal da direção, por exemplo, do sindicato, eles têm a política absurda que é falar assim: não, encerramos a greve, agora nós vamos lutar. Quando a minha escola entrar na lista, nós vamos mobilizar a escola para lutar contra a privatização. Bom, mas aí já vai ser tarde, meu amigo. Entendeu? Você não pode esperar que a escola entre na lista quando vier a avalanche e o governo tratorar todo mundo. Você tem que mobilizar as escolas desde já, né? Em especial as escolas que já estão na lista, por exemplo, aqui em Paranaguá tem uma escola na lista. No litoral tem quatro, né? Então, essas escolas tem que começar por elas. Mas aí tem que fazer comitês em todas as escolas, porque ninguém garante, ninguém sabe quem vai ser a próxima escola. Nesse momento são essas quatro aqui no litoral e outras 210 espalhadas pelo Paraná. Mas quem que vai ser a próxima? Ninguém sabe. Então não pode esperar, a gente não pode ficar numa política reativa, porque senão vai acontecer que nem a votação das escolas cívico-militares. O governo vai fazer a toque de caixa, vai chamar de um dia para o outro, vai assediar os pais, que nem ele já está fazendo. Ele tem essa máquina para ficar disparando mensagem, fazendo e pressionando os pais. Então a gente tem que lutar desde já. Para a gente preparar o terreno para. Tem que ser assim o espírito do negócio. Quando chegar alguém no núcleo e falar assim para os pais: ah, nós vamos fazer uma reunião aqui sobre a consulta, se vocês querem privatizar a escola ou não. O pai, ele tem que querer bater na pessoa do núcleo. Ele tem que falar: não, não quero falar, não quero ouvir falar de privatização. Entendeu? Sai daqui, vai lá puxar saco do governo ratinho, entendeu? Então, mas para o pai chegar nesse espírito, a gente tem que municiar todos os pais e a comunidade escolar com as informações corretas. O pessoal tem que saber que vai acabar a escola pública, entendeu? A gente fez várias atividades aqui com a comunidade, inclusive na Ilha dos Valadares, que é um lugar que tem 38 mil pessoas, e tem uma escola lá com 1.500 alunos, que funciona em três períodos. É uma das maiores escolas, é a segunda maior escola do nosso núcleo aqui do litoral. E quando a gente tava falando para os pais ia privatizar as escolas, o pessoal ficava: meu, é verdade isso? É sério? Que não foi isso que passou na TV, né? Então, o pessoal ficava muito muito preocupado, assim, muito apavorado de saber que é isso que está acontecendo no nosso estado. Então, é muito perigoso isso daí, e o caminho para a gente continuar a mobilização certamente é a construção de comitês em cada comunidade, né? Em cada escola, em cada núcleo sindical, em cada cidade, né? Seja de professores e funcionários ou seja de estudantes, né? O companheiro Adriano, ele caiu aqui. Companheiro Rony, você tá me ouvindo bem? Eu não sei se ele caiu ou se ele ficou na sala de espera, mas a gente já falou bastante sobre a questão dos professores, né? E da greve no Paraná. A gente vai poder falar sobre isso em outras oportunidades também, mas agora eu queria passar para o companheiro Rony, nosso companheiro lá no Rio Grande do Sul, para falar sobre como está a situação lá. Beleza, companheiro Rony? Seja bem-vindo aí, a palavra é sua.
Boa tarde, Manuel. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu queria me solidarizar com vocês aí no Paraná e dizer que a luta de vocês contra a privatização da escola também é uma luta nossa aqui. Inclusive o próprio Eduardo Leite tentou há poucos dias atrás acabar com o Instituto de Educação Flores da Cunha em Porto Alegre, transformar ele em um museu. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós conseguimos nos mobilizar aqui também contra a privatização das escolas públicas, e foi uma luta que nós conseguimos arduamente, mas conseguimos reverter, né? Nós temos outros companheiros de outras cidades, como Esteio, como Pelotas, que também estão levando essa luta adiante, contra a privatização das escolas. Então o desastre que Eduardo Leite provocou aqui não foi só uma questão das águas, né? A educação foi muito atingida, a saúde aqui no estado é muito precária, né? Nós temos hospitais praticamente sem raio-x nos hospitais, que é uma coisa básica para o atendimento da população. O Rio Grande do Sul, ele nunca viu uma onda extremista de extrema-direita, neoliberal, tão forte como está acontecendo com o Eduardo Leite. Professores tiveram que repagar os seus próprios salários, quer dizer, foi aumentado o desconto dos professores para esses professores terem aumento de salário. Funcionários de escola não tiveram aumento nenhum. Nosso piso regional aqui, que foi um dos maiores do Brasil, hoje é um dos piores, sabe? E nós estamos levando essa luta também adiante. O desastre aqui, como eu digo sempre, não foi só questão das águas, né? Aqui tem, todo mundo sabe que a precarização de todo o serviço público, ele tem nome, né? Isso se chama Eduardo Leite. O pessoal está tentando retornar de volta às casas, né? O pessoal que consegue voltar para as casas, porque a maioria teve suas casas destruídas. Então o pessoal que está voltando, mas ele volta para casa sem perspectiva nenhuma, que não tem incentivo nenhum do governo do estado, a não ser as políticas do governo federal. Tem municípios que não decretaram situação de emergência até hoje, como boicote ao governo Lula, para que as pessoas não tenham acesso ao seu fundo de garantia, as pessoas não tenham acesso a R$5.100 dispostos pelo governo. Então existe um boicote, e o que está acontecendo são esses prefeitos que fazem parte da frente ampla, né? Que engessa o governo, que não deixa também o governo, em certo sentido, progredir. Nós aqui, agora no domingo, dia 9, nós temos refazendo o comitê de luta, por fora Leite, por fora Melo e por fora todos os prefeitos neoliberais que contribuíram para esse desastre, essa catástrofe. O problema que eu vejo é que a própria esquerda, tanto PT, PSOL, PSTU, esses partidos, eles caíram no discurso de desastre natural. E o que não é um desastre natural, né? Isso é comprovadamente, todo o próprio governo já sabia antecipadamente o que iria acontecer e não fez absolutamente nada, né? O sistema de cheias aqui no Rio Grande do Sul, ele foi projetado para um nível do Guaíba de 6 metros. E o Guaíba chegou a 5,38 metros, quer dizer, ele teve abaixo. O problema é que não houve investimento na infraestrutura adequada para que isso pudesse conter essas águas. É. Isso não houve. Nós tiramos aqui 30 mil panfletos que nós vamos distribuir com o pessoal de Pelotas, que é a nossa outra célula que nós temos lá em Pelotas, nossos companheiros, que também estão levando adiante essa luta também pelo Fora Leite e pelo Fora aos prefeitos neoliberais. Inclusive em Pelotas, a prefeita de lá é do PSDB, que é do mesmo partido de Eduardo Leite.
Maravilha, vocês estão me escutando? Estão me escutando? Os companheiros me escutam?
Eu estou escutando. Não? Baixinho, mas estou.
Vocês estão me escutando? Estão me escutando?
Eu estou escutando, baixinho, mas estou.
Ah, tá, maravilha, maravilha. Está bem baixinho mesmo para mim aqui, eu não sei o que aconteceu. Teve uma pane na minha internet aqui, eu troquei de estúdio aqui rapidamente. Mas é isso, ô Rony, desculpa aí, eu não consegui pegar seu informe completo, mas nós estamos com o tempo já avançado aqui. Eu gostaria que da gente passar aí para... A gente teve essa questão também da privatização das escolas aqui no Paraná, e a gente tinha que debater um pouco mais isso daqui, e eu gostaria que você voltasse aqui no nosso programa na próxima sexta-feira para falar para nós novamente mais um panorama do que está acontecendo no Rio Grande do Sul nesse momento. Eu peguei só o finalzinho da sua fala aí, onde os governos são todos iguais, né, até todos neoliberais aí, estão castigando o povo, tanto no Paraná, quanto em São Paulo, quanto no Rio Grande do Sul e assim por diante, né? Onde a direita está comandando, a desgraça está total, né? Mais ou menos nesse sentido. Bom, mas é isso, companheiros. Pode falar, olha.
É a direita cheirosa, né? É apoiada, inclusive, pela própria esquerda, né?
Exatamente, tem setores da esquerda que inclusive acabam apoiando aí essa situação. Mas ó, eu queria agradecer aí os companheiros que participaram do nosso programa, o Manuel Lobo aí que participou junto com a gente hoje, o companheiro Rony, aí eu espero vocês aqui na próxima sexta-feira. Se tiver mais denúncia para ser feita aí, nosso programa está aberto aí para os companheiros professores aqui do Paraná, para o PSindicato, para o companheiro Rony também, os companheiros aí do Comitê de Luta do Rio Grande do Sul. Eu queria só que a produção colocasse para a gente um card que está aí, que eu passei para vocês, um cardzinho que é daí isso, dos Comitês de Luta do Rio Grande do Sul, Comitê de Luta de Porto Alegre. Então, nós vamos ter uma reunião dos companheiros no dia 9 do 6, às 14 horas. Sobe um pouquinho, produção, para mim ver um pouquinho mais para baixo, como é que tá. Só para mim ver ali. Ah, é pela internet, né? Esse é o completo, né? Sobe um pouquinho mais. É isso. Ajude a organizar a luta pelo Fora Melo, Fora Leite, contra as políticas neoliberais e a destruição do nosso Estado. Emanuel, fica aberto também, se vocês quiserem fazer alguma plenária de organização, nós também estamos aqui para convocar, para chamar o pessoal aí para participar, mesmo que seja virtual, presencial, a gente também faz aí o debate, também chama aí para a luta dos professores aqui no Paraná. Bom, é isso, companheiros, aqui nós vamos finalizando nosso programa. Eu queria deixar na mente de vocês, claro aí, que no dia 30 tem ato nacional em São Paulo, em defesa do povo palestino, contra os crimes aí do imperialismo e do Estado fictício de Israel. Dia 30 de junho, então, todos rumo a São Paulo. Para quem quiser participar junto com a gente dessa atividade de São Paulo, é só entrar em contato comigo, 44-997-71-8136. 997-17-8136. Emanuel, para entrar em contato contigo aqui, para organizar a luta dos professores aqui no Paraná, passa seu telefone para a gente, por favor.
Beleza, a gente vai ter inclusive uma plenária sábado agora, amanhã, à tarde, com o pessoal de Antonina, fazendo o balanço da greve, né? Vocês podem me encontrar aí no 41 99153-7294. E aí eu encaminho os companheiros para os grupos aí, o Comitê Fora Ratinho da sua região, né?
Maravilha, Rony, quem quiser participar do Comitê de Luta de Porto Alegre aí, ajudando na distribuição de material, ajudando a população com mais dificuldade aí, denunciando aí os crimes do governo Leite e pedindo Fora Leite, como que faz para entrar em contato com vocês? Pode passar seu telefone se puder.
Nós temos entrando em contato também com o pessoal dos sindicatos, né, o pessoal da CUT, o pessoal do CEPERS, e distribuindo nosso material de forma online, né, porque nosso material ainda ele está em processo de fabricação e não chegou ainda. E convocando os companheiros. Nós estamos fazendo um chamamento público direto para que esses companheiros participem também dos comitês. Nós queremos espalhar esses comitês por todo o estado.
Maravilha, então. Qualquer coisa também pode procurar nas redes sociais aí, PCO Rio Grande do Sul, Comitês de Luta Rio Grande do Sul, também você encontra aí como participar. Bom, companheiros, é isso. Até sexta-feira que vem, às 13h30, de mais um programa Causa Operária. Abraço e até mais.
Abraço.
Esse foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperaria.